Prorrogação. Uma mesa redonda diferente. Aqui, ninguém fica em cima do muro.
Dez horas mais 12 minutos, muito bom dia. Está começando a prorrogação dessa sexta-feira, hoje 11 de maio de 2018, aqui no som da Rádio Áudio Ativo. Você que nos acompanha em www.audioativo.com, mais uma edição do Prorrogação entrando no ar nessa sexta-feira. Muito debate, muita informação para você ao longo dessa manhã de sexta-feira. E você vai comigo, Breno Monsef, ao meu lado, Júlia Costa na bancada. Tudo bem, Júlia? Bom dia.
Bom dia, ouvintes da Áudio Ativo, aqui é a Júlia Costa e está começando a programação esportiva da nossa rádio.
É isso, comigo também, Lucas Rodrigues. Tudo bem, Lucas? Bom dia.
Tudo bem, bom dia. Bom dia, ouvintes da Áudio Ativo.
Animado para essa sexta-feira?
É, vamos seguir.
Não tá animado, rapaz?
Pega vibe.
É, vamos lá. Vamos falar muito hoje sobre futebol, é claro, aqui no som da Rádio Áudio Ativo, sobre esportes americanos. Uma comparação, um debate, muitos assuntos para a gente debater. E você, é claro, pode participar com a gente pelas redes sociais da Rádio Áudio Ativo, no Twitter, no Facebook, no Instagram também. Você pode interagir com a gente ao longo dessa manhã de sexta-feira aqui no som da nossa programação. Você que esteve com a programação de música, de informação da Rádio Áudio Ativo, agora com muito esporte nessa manhã, completando essa nossa programação ao longo dessa sexta, meu parceiro. Vamos lá, vamos começar com o primeiro assunto do nosso programa. Hoje a gente vai traçar vários paralelos, trazer vários debates para vocês a respeito da situação do futebol brasileiro, que nos últimos anos vem sendo recorrente o debate a respeito da presença do público, que vem diminuindo ou não. Vamos começar esse tema. Tem uma reportagem que eu preparei sobre média de público no Campeonato Brasileiro nos últimos 10 anos, desde 2009 até aqui, nas últimas 10 edições, na verdade. Vamos ouvir na matéria e na sequência a gente começa o nosso debate aqui no Prorrogação. Áudio Ativo, reportagem. De uma forma geral, na opinião pública e na imprensa, surge o debate sobre a não ida do público aos estádios de futebol para assistir jogos do Campeonato Brasileiro. Uma análise fria dos números mostra uma pequena queda na média de torcedores após 2009 e uma estabilização nos anos seguintes, voltando a crescer apenas em 2014, no ano da Copa do Mundo realizada no Brasil. Em 2009, a média era de aproximadamente 17.800 torcedores, caindo para 14.800 no ano seguinte, voltando a beirar os 17 mil somente em 2014, tendo em vista o boom dos novos estádios no futebol brasileiro por conta da Copa do Mundo realizada em nosso país, com o número sendo puxado para cima principalmente por Corinthians e Palmeiras. A dupla de São Paulo, inclusive, teve a melhor média de torcedores e também de ocupação de seus estádios, mesmo tendo os dois ingressos mais caros no valor médio. O Corinthians, com 81% de ocupação e quase 39 mil de média, e o Palmeiras com 74% e quase 32 mil, com ambos tendo R$ 60,00 no valor aproximado da entrada. Para Paulo Nobre, presidente do Palmeiras nesse período, a entrada maciça dos sócios torcedores, que tem uma série de vantagens e acabam sendo fidelizados para frequentarem os estádios, tem sido tão importante a ponto de já serem comparados na fonte de receita dos clubes como um patrocinador principal.
A mais interessante de todas, das receitas novas, não das receitas tradicionais, é, sem dúvida nenhuma, o sócio torcedor Avante, que hoje já corresponde a um outro master. Isso dá um horizonte muito mais amplo.
Portanto, os demais clubes brasileiros já têm exemplos no próprio cenário nacional prontos para serem seguidos. Como exemplo negativo, em 2017, o Flamengo, dono da maior torcida do Brasil, teve apenas a quarta melhor média de público, atrás do rival Vasco, ocupando cerca de 57% do luso brasileiro e do Maracanã, estádios onde mandou seus jogos ao longo da competição. Reportagem Breno Monsef.
Portal Audioativo, isso sim é interatividade.
Então daí a reportagem, inclusive a gente ouviu o Paulo Nobre, presidente do Palmeiras, entre 2012 e 2015, falando sobre essa questão. São vários os assuntos, eu acho, vários os temas que a gente pode abordar. Por que que a média de público no Brasil é tão baixa? A gente teve ali na faixa de 17 mil em 2009, de lá pra cá, uma pequena queda, e se estabilizou de novo entre 15 e 16. Começar com você, Lucas. Eu acho que os temas fogem até dos esportivos, porque a gente tem muita dificuldade, por exemplo, de chegada em estádio, tem violência. temas são vários, né? Eu acho que até o esportivo fica em segundo plano nesse caso. Você concorda, Lucas?
Eu concordo, porque o futebol é um esporte que mobiliza mesmo as pessoas. Então, se está faltando público, o problema não é o jogo. O jogo não mudou. Então, a gente tem que pensar nesses aspectos que estão afetando. O transporte, chegar hoje em dia no Maracanã, aqui no Rio de Janeiro, é muito difícil. E quando você vai a clássicos, você ainda corre o risco de uma violência. A gente lembra do Brasileirão passado, acho que foi na 12ª rodada, foi Flamengo e Vasco.
Em São Januário. Quase torcida única. O Flamengo estava com 10% só naquele jogo. 5% só naquele jogo.
Sim, os jogadores tendo que ficar no meio do estádio para não serem... Então é uma situação
tava
complicada.
Estava lá, inclusive. Não, então é uma situação muito complicada, né? Porque a gente tem, às vezes, não próximo ao estádio. O cara pega o metrô, o trem, longe, tem violência perto das estações. Então, são muitas essas preocupações com a chegada no estádio. Afasta muitas vezes a família também, né, dos estádios.
Sim, os pais não querem levar os filhos, as esposas ficam com medo, isso acaba desmotivando o que era para vender um ingresso para 4, que seria uma família inteira ir ao estádio, acaba virando um ingresso só de um corajoso.
Pois é, a gente estava falando, né, Júlia, sobre essa questão esportiva que às vezes fica em segundo plano, porque tirando raras exceções, como por exemplo o Vasco em 2013, que foi rebaixado, mas teve também boas médias de público. São Paulo no ano passado, na escapada da Série B, para escapar do rebaixamento. Tirando esses casos excepcionais, a gente tem uma média de público baixa. 15 mil torcedores, 16 mil torcedores. E também até citei na matéria a questão de Corinthians e Palmeiras. O que está faltando para o público voltar, de fato, aos estádios no Brasil?
Eu acho que o aspecto econômico também tem que ser relevante nesse caso, porque acontece muito com a torcida do Flamengo, que vem reclamando um pouco do preço dos ingressos, né?
O público mudou, inclusive.
E, inclusive, nos últimos jogos que o Flamengo fez uma promoção aí nos ingressos do Brasileirão, o estádio encheu, né? E isso, além de dar uma moral para os jogadores e tal, a torcida levanta os caras, é legal para o clube também, né? Para arrecadar uma renda ali. Mas só complementando a questão do transporte, é realmente complicado aqui no Rio de Janeiro, que o metrô fecha à meia-noite, então se um jogo que começa às 9h45... vai terminar ali e o pessoal tem que correr para conseguir pegar, né, o trem, o metrô. Aconteceu até recentemente no jogo do Corinthians, em que foi para os pênaltis, no jogo que começa assim, lá pelas 10 horas. Né, a torcida não pôde assistir a cobrança de pênalti, porque senão eu não ia conseguir ir para casa, né, porque o único meio de locomoção lá era o metrô para o pessoal. Então, é realmente complicado essa questão aí do transporte para chegar nos estádios.
Mas como é que você enxerga, vocês dois, Lucas e Júlia, essa questão também dos sócios-torcedores? Porque é um fenômeno que começa a crescer muito nos últimos anos. A gente teve em 2013, 2014, os novos estádios. O estádio do Corinthians foi estádio de Copa do Mundo, a Arena Corinthians. Também tem o estádio do Palmeiras lá, o Allianz Parque, que não foi estádio de Copa, mas era um padrão internacional, um padrão de estádio a nível internacional. E a presença de público é muito grande, o Corinthians ocupando 80% da arena, que tem capacidade para 60, 70 mil torcedores. Palmeiras com mais de 70% também. Os ingressos caros. Como é que vocês explicam esse fenômeno? Começando com você, Lucas. Como é que você vê essa questão? Mesmo a situação econômica do Brasil não estando muito boa nos últimos anos, o público fideliza. Mas também tem mais estrutura, tem um estádio a um bom nível. Mesmo também com todos esses aspectos. Como é que você enxerga essa situação, Lucas? Você consegue ver alguma coisa? É um fenômeno, de fato, a ser estudado daqui para frente?
Eu acho que a gente vai precisar estudar bem, porque o Flamengo ele tem um grande número de sócios-torcedores e o estádio não enche. É estranho. E enquanto tem muitas pessoas que querem ir aos estádios e não conseguem ingresso, porque o ingresso está muito caro. Então, tem um desequilíbrio aí entre as pessoas que querem e não têm dinheiro, entre as pessoas que são torcedores, mas também pagam e não vão aos estádios. Então, tem um desequilíbrio aí que eu acho que a gente vai precisar prestar atenção nos próximos anos.
E você, Júlio?
Onde o Flamengo mandou a maioria dos jogos ano passado lá na Ilha do Governador, né?
Que é um estádio muito ruim de chegar também, inclusive.
A chegada é bem complicada, todo mundo reclamando do engarrafamento, inclusive. Que...
Jogo 7:30 é impossível de chegar lá, dia de semana.
Mas a maior reclamação em si foi realmente o preço dos ingressos, né? Tava exorbitante, assim, o pessoal mesmo que mora na ilha, que teria fácil acesso, mas por causa do preço dos ingressos, realmente estava complicado de ir nos jogos do Flamengo, que eu acho uma falta de logística, assim, porque o estádio estava ali à disposição, mas o Flamengo estava conseguindo encher, né? Por causa desse preço.
15 mil torcedores de capacidade, eu não consegui encher, botar 15 mil na ilha. Porque justamente tem essa questão, ingresso caro, uma média de, sei lá, chegou a ter ingresso sendo comercializado por R$450 na lei do governador. Aí é complicado realmente, e até que o público muda, né? E é uma situação até que a gente também tem que olhar, né, Júlia e Lucas, porque o público muda. A gente tem no Brasil um esporte popular, sempre foi das camadas mais inferiores, a massa, né, o Flamengo e Corinthians, com, beirando aí os 40 milhões de torcedores no Brasil e também mundo afora, maiores torcidas do Brasil e do mundo, e acaba que afasta muito esse público. E cria uma espécie de elitização também que não deveria existir, né? Pelo menos nesse caso não deveria existir.
É, a gente pode fazer um paralelo aqui com a Copa do Nordeste, né? Que lá leva, realmente enche o estádio nesse intuito de trazer o torcedor para perto do clube, né? Que é o intuito do futebol. É, e inclusive o Santa Cruz teve por muito tempo a maior taxa de público nos estádios, né? Mesmo sendo um clube que foi rebaixado muitas vezes.
Jogou a quarta divisão, Santa Cruz.
Sim, e passou pouco tempo na Série A, né? Sim. E por incrível que pareça, teve a média de público maior que o Flamengo, inclusive. Então, tem que observar que não deve acontecer o que está acontecendo hoje, que é tornar o futebol um esporte de elite, que nunca foi. Não é uma tradição do futebol no Brasil ser um esporte de elite.
Pois é, Lucas, a gente tem, né, na Inglaterra toda aquela mobilização que aconteceu por causa dos hooligans, da grande violência, e elitizou o futebol. A gente tem uma presença diferente. E no Brasil nunca foi assim, né? Estão transformando o Brasil num tênis. O futebol no Brasil num tênis. Mas mesmo com essa questão das novas arenas, de mais conforto, a gente vê o Palmeiras faturando 40 milhões por ano só com renda. Mas não, uma elitização acaba sendo até desnecessária no futebol e perigosa também? Você enxerga dessa forma?
Acaba assim, porque tira um pouco da graça do esporte. Um estádio vazio, por exemplo, no Campeonato Carioca esse ano, o Fluminense jogou contra o Macaé, 526 pagantes.
Sim, lá no Los Larios, em Xerém, que é outro estádio impossível de chegar também.
Ou seja, já não é um jogo muito forte. A torcida não tá, então precisa de uma reformulação, senão o esporte acaba ficando perdendo a graça.
Inclusive, nos últimos jogos, o Fluminense realmente tem pagado para jogar no Maracanã, né?
Últimos anos, inclusive, no Maracanã.
É complicado, porque tem uma média de público que o Fluminense tem que alcançar para poder ter lucro, né, nos jogos, e dificilmente ele consegue atingir essa média, esse mínimo.
Mas eu acho que a questão da violência também, os clubes têm que começar a tomar uma postura. Porque alguns podem falar que pode parecer bobeira, mas você ter jogadores que fazem gol, que fazem como o Henrique Dourado, o ceifador, e fazem aquele movimento de cortar a garganta.
Você não gosta?
Isso ajuda em alguma coisa no esporte que a gente está discutindo sobre violência?
Teve também a provocação do Vinícius Júnior, né, contra a torcida do Botafogo, que deu muita polêmica.
Isso ajuda? Ajuda a torcida a chegar nos estádios? Ajuda a questão da
violência? Então, com a sociedade que a gente tem, talvez possa atrapalhar, né? Eu acho que é uma discussão até um pouco mais complexa nesse sentido, porque pode parecer besteira e pode não parecer, pode ser perigoso também nesse sentido. Porque hoje você fala alguma coisa, já é distorcido e já é levado para outro ponto, e nesse caso também pode atrapalhar no próprio futebol, que sofre há muito tempo com isso aqui no Brasil.
Tem a questão,
né,
da repercussão também, né?
Pois
hoje
tudo
repercute muito rápido.
E também repercute muitas vezes de forma que não era a intenção. Ele quis fazer a brincadeira, ele pode querer fazer a brincadeira e não ser muito bem interpretado. Mas a gente também tem um material muito bom, né, Júlia, para a gente comparar, que você produziu, sobre os esportes americanos nos Estados Unidos, que não são nem esportes profissionais, que seriam comparáveis aí com a base no Brasil. E lá o público comparece, né?
É, por incrível que pareça, eu traço um paralelo aqui, que o público nos esportes universitários americanos chega a ser mais de 3 vezes maior do que o futebol profissional no Brasil. É uma diferença drástica, realmente. É, eu preparei uma reportagem falando um pouco sobre isso.
Áudio Ativo, reportagem.
Mesmo com essa estabilidade nos números do futebol profissional nos últimos anos no Brasil, essa média é muito pequena se comparada com as dos Estados Unidos, inclusive nas competições esportivas universitárias. Universidades americanas são a base do esporte dos Estados Unidos. São delas que saem atletas que disputam Jogos Olímpicos e ligas profissionais, como a NFL, de futebol americano, NBA, de basquete, MLB, de beisebol e NHL, de hóquei. Só nos Estados Unidos, o esporte universitário cresceu a tal ponto que a Associação Atlética Universitária Nacional, entidade que dita regras e organiza competições, faturou US$913 milhões no ano fiscal de 2013. São R$2,1 bilhões. Em comparação, a CBF faturou R$436 milhões no mesmo ano. É um quinto da colega americana. Outra comparação de clubes brasileiros versus universidades americanas também dá a dimensão do negócio por lá. Os 123 times que participam da divisão de futebol americano universitário reportaram uma receita combinada de US$3,2 bilhões em 2013 ao Departamento de Educação dos Estados Unidos. São R$7 bilhões. No Brasil, a primeira divisão, elite do futebol profissional, arrecadou R$3,1 bilhões também em 2013. Essa é a diferença drástica no quesito dinheiro. Já em público, o futebol americano universitário levou mais de 50 milhões de torcedores aos estádios em 2013. A média de público foi de 45.600 por jogo. A Conferência Sudeste, a mais forte dos Estados Unidos, teve média de 75.670 por partida. E a Universidade de Michigan levou 111.590 torcedores em média durante a temporada. Isso não é liga profissional, mas apenas futebol americano entre universidades. E essa realidade se mantém ainda no ano de 2018. Reportagem de Júlia Costa.
Então tá aí o material preparado pela Júlia Costa, a reportagem que ela trouxe, a gente vai esmiuçar um pouco mais essa questão. Tá certo que é uma outra cultura, né, Júlia? Mas é comparável, porque não é nem esporte profissional. E o pessoal comparece, tem investimento financeiro, que muitas vezes no profissional do Brasil, no futebol, que é o nosso principal esporte, sempre foi principal e tá longe de deixar de ser, isso também tá longe de acontecer, né, Júlia?
Acho que fica aí um pouco para a gente pensar que se existisse mais investimento no esporte universitário no Brasil, se esse cenário não poderia mudar, né? Se a gente criasse uma cultura de valorização mesmo dos nossos atletas e se talvez poderiam ter mais atletas revelados em universidades, assim como acontece nos Estados Unidos, através do draft, né? Você pode realmente jogar nas ligas profissionais.
E, Lucas, é uma situação até um pouco mais complicada, porque a gente não tem essa cultura da universidade no esporte aqui no Brasil. A gente tem as categorias de base, a criança que vai lá desde os 7, 8 anos, começa a jogar futebol na escolinha, aí passa para o juvenil, depois para os juniores e tal. Só que muitas vezes, diferente do que acontece nos Estados Unidos, onde a maioria dos atletas universitários, na verdade, dos universitários são atletas nas faculdades, ganham bolsa de estudos para praticar esporte, a gente não tem isso no Brasil. No futebol, né? Vamos falar um pouco do futebol, já que a gente está falando do futebol. As crianças jogam futebol e veem no futebol uma forma de ascender socialmente, de ajudar a família, de realizar um sonho, mas também de resolver a situação financeira, muitas vezes, das crianças pobres, das famílias pobres, e deixam o estudo de lado. Também é uma questão muito mais social do que esportiva nesse ponto, né, Lucas?
Sim, também como essa questão de a classe mais pobre gostar tanto de futebol, eles acabam não levando muito a sério, o governo acaba não levando muito a sério o incentivo, porque acho que é um pouco de besteira, um pouco de... é um esporte popular, por que a gente vai investir nisso? Vamos investir em educação, e a gente vê aí, por exemplo, os Estados Unidos, que investir em esporte é investir em educação também.
É uma estrutura diferente, né, Júlia? Lá o universitário que é atleta, o atleta que é universitário, né, é uma via aí de mão dupla. Mas no Brasil a gente podia adaptar para outras formas. E também no investimento universitário. Uma coisa não invalida a outra, né? No esporte universitário que vem crescendo muito nos últimos anos no Brasil.
É, lá nos Estados Unidos, eles tentam sempre atrelar uma coisa à outra, né? Porque...
Desde o high school, né? Que falam, no ensino médio lá.
Sim, inclusive, durante high school, se você é atleta, através da prática de esporte, você consegue uma bolsa na universidade lá, que Sim. mesmo sendo pública, é muito caro, né? Já no Brasil, é impossível unir essas duas coisas. Inclusive, eu falei com algumas pessoas que eram atletas profissionais, eram atletas federados, e tiveram que largar para conseguir ingressar na universidade. Então, ao mesmo tempo, na universidade, você não tem esse incentivo de praticar esporte, você não tem uma boa estrutura. E se você é um atleta por fora, isso te exige muito, né? Um esporte de alto nível que você não consegue... fazer a universidade ao mesmo tempo. Que é complicado você pensar que nos Estados Unidos eles eles estudam um método que funciona, eles conseguem unir as duas coisas na prática, porque se você não tem um bom desempenho na universidade, você não pode treinar e vice-versa, né? Você tem que estar no ambiente universitário, e lá eles te dão toda essa estrutura, né, para você conseguir se desenvolver e dar o seu máximo.
E o que a gente pode pensar, primeiro, antes da gente continuar nesse assunto, a gente voltar um pouquinho, por que lá o público comparece, não só o público da universidade, mas também os fãs dos... A gente tem aqueles bowls no final do ano do futebol americano que mobiliza a nação, tem as temporadas dos grandes confrontos entre as grandes universidades dos Estados Unidos, por exemplo, né, ali entre novembro e o início de janeiro. O que mobiliza tanto que não mobiliza no Brasil no esporte profissional? E mobiliza de uma forma cultural, né? Desde pequeno, desde o ensino médio, na universidade, mobiliza tanto o público lá nos Estados Unidos, hein, Júlia?
Assim como no Brasil, os Estados Unidos é um país muito grande em extensão, né?
Sim.
Então, os times profissionais que disputam as grandes ligas, como a NFL, por exemplo, não conseguem abranger todo esse público, não tem um time profissional em todas as cidades. E por isso, as pessoas mesmo, os cidadãos, se apegam aos clubes das universidades. E tem toda essa questão de nostalgia, assim, você estudou naquela universidade, você jogou por ela, depois de você se formar, você gosta de continuar frequentando.
Você torce por ela, né?
Exatamente, então você se apega a um clube mesmo, vira uma coisa meio clubista, né? Você se apega à universidade e passa isso para seus filhos e tal, então lá eles não perdem mesmo essa cultura que eles criaram há muitos anos, de acompanhar o esporte universitário, que muitas vezes leva, como a reportagem nos mostrou, que leva mais público do que o esporte profissional em si.
Mais de 100
né?
mil torcedores em determinados campeonatos, em determinados anos, não é isso? De média?
De média no ano, é bastante gente, né?
Pois é, mais de 100 mil. No Brasil não tem nem possibilidade, nem vislumbra ter isso aqui. A gente tem o Maracanã com 70, 75 mil de capacidade e raramente passa dos 50, como aconteceu ontem, por exemplo, no jogo entre Flamengo e Ponte Preta. E temos uma convidada também, né, Júlia, para falar a respeito mais ainda desse tema, uma convidada que vai comentar sobre essa situação da universidade, do esporte universitário no Brasil que pode ser feito, não é isso, Júlia?
A gente trouxe essa questão aqui um pouco mais para perto da gente, da Escola de Comunicação, né, da UFRJ, que a gente tem a atlética que nos representa, que é a Com Artes, que também abrange a EBA e a FAO, né? E a gente conversou um pouco com a diretora da atlética para ela falar como é que a Atlética se vira mesmo para fazer as coisas acontecerem mesmo sem esse incentivo estatal, né? Vamos ouvir ela.
Então, eu acho que o diferencial da nossa Atlética hoje, a gente é a quarta maior Atlética da UFRJ, eu acho que assim, a gente faz acontecer porque a gente quer, a gente acredita no projeto. A gente acredita que a Atlética está ali, que não é só esporte, mas é o esporte que faz a mudança, o esporte é o que move, e acaba que o laranja e preto faz, tipo assim, todo mundo virar uma pessoa só em prol de um objetivo só. Infelizmente, sem o apoio da FRJ, apesar da gente ser reconhecido em assembleia na ECO, na EB e na FAO, realmente não existe um apoio, nem financeiro, nem tipo, institucional, então... O grande, tipo, a gente se vira realmente fazendo as coisas é na lábia, na malandragem do estudante de faculdade federal, é saber que não vai ter melhor estrutura, mas a gente consegue fazer os melhores eventos e proporcionar as melhores coisas para a nossa delegação. É na pura malandragem, né? É no contato, no networking que você acaba tendo quando você vive nesse mundo universitário.
Tá aí a nossa diretora da Atlética, Manu. E é realmente complicada essa questão, porque a nossa universidade, nenhuma universidade pública no Brasil dá essa estrutura para realmente o atleta render mais, né? E mesmo que a diferença seja pouca, se você estuda numa universidade particular, você tem um acesso um pouco mais fácil.
Sim.
A essa estrutura um pouco melhor, né? Então, entra também aí o aspecto social e econômico, né?
Pois é, e Lucas, é uma situação até que a gente pode tratar um pouquinho aqui no Prorrogação, porque é aquilo, nos Estados Unidos a gente tem a NCAA, que é a Associação Atlética Nacional, com praticamente todas as universidades, com todos os esportes, desde o soccer, que não é tão praticado, até o futebol americano, que é o principal do país, e aqui no Brasil falta muito isso, né, porque tem gente cobrar, falta incentivo, falta coordenação, falta organização. E pelo que a gente vê hoje do cenário do esporte universitário no Brasil, é só o que falta, só entre aspas, né? Falta incentivo da faculdade na questão, talvez, de adaptar calendário, às vezes, para os alunos que precisam viajar para competir e não conseguem... Tem uma certa burocracia para abonar falta, para refazer prova, enfim. Desde a própria estrutura para que eles treinem na faculdade, que dê algum espaço para treinar. Não, falta muito disso também de união, né? Falta justamente a parte de cima, porque de baixo, como a menina falou, a Manu, diretora da Atlética da FRJ, só acontece porque eles querem que aconteça.
Sim, é muito triste a gente discutir isso e lembrar que aconteceu uma Olimpíada há 2 anos atrás, né?
E um PAN alguns mais anos já. 11 anos.
Então,
é 2007.
Então todo esse período de 2007 até 2018 era o momento de ter esse incentivo, de ter essa discussão das universidades se focarem mesmo em fazer o esporte universitário crescer.
Realmente, todos os benefícios que o esporte poderia trazer para a universidade, né? A Manu estava me contando que a Atlética estava preparando um dia de marketing esportivo, sabe? Um tipo de palestra, assim, para realmente integrar os alunos nesse assunto. Mas não foi possível ser realizado esse evento porque por realmente falta de estrutura. Não tinha nenhuma sala disponível, nenhum professor, alguém para manejar esse projeto.
É o que a gente falou, não precisa levantar um estádio, mas oferecer uma mínima estrutura, em questão burocrática, às vezes, pô, você deu uma sala, não é tão difícil, não deve ser tão difícil para que realize esse tipo de evento. Por que aquilo? A gente começou falando do futebol, que mesmo com as suas dificuldades, o futebol ele se cria sozinho, né? Ele tem as categorias de base, tem os clubes, já uma estrutura montada. Não é a melhor dos mundos, né? A melhor que poderia acontecer, mas uma estrutura já montada que funciona. Só que a gente tem outros esportes para serem utilizados, basquete, vôlei, esportes olímpicos, que esse cenário de faculdade, leis lá do colégio, que não tem muito também, mas a gente pode ter na faculdade. Então, é um espaço muito grande que pode ser preenchido, não é isso, Lucas?
Com certeza. Tomando como exemplo também os Estados Unidos, a gente viu a delegação deles, 90% daquela delegação de todos os esportes praticamente vieram das universidades.
Sim.
Então... A gente teve uma Olimpíada, como é que a gente não pensou nisso? Que nossos atletas poderiam ter vindo dessa base. Em 2007 a gente teve o PAN. Então até chegar a Olimpíada em 2018...
Era uma nova geração,
2016,
né?
A gente teve quase 10 anos. Então poderia ter surgido essa geração vindo desse investimento do esporte universitário.
É realmente pra gente pensar aí que se houvesse esse investimento no esporte universitário, talvez a gente poderia explorar ao máximo os nossos atletas, né? Que poderiam atingir melhores resultados nas competições profissionais.
É isso. 10 horas mais 39 minutos. Deixa a prorrogação aqui no som da Rádio Áudio Ativo, www.audioativo.com. Júlia Costa, obrigado por essa participar aqui nesse nosso debate aqui no programa Prorrogação. E até a próxima.
Obrigado, Breno. Bom dia aos ouvintes, né, que nos acompanharam, e até a próxima.
Valeu, Lucas, um abraço, até a próxima.
Abração, obrigado aí aos ouvintes da Audioativo também, abraço.
10h40, você segue na programação musical e também de muita informação aqui no som da Rádio Audioativo, e a gente se vê na próxima, um abraço.
Prorrogação. Uma mesa redonda diferente. Aqui, ninguém fica em cima do muro.